Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenz e vou terminar a semana com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia, tá bom?
Tudo bem, meu amigo?
Bem.
Vamos lá, turma. Primeiro pregão de março, né? Ontem encerramos fevereiro, né? E já começou a entrar naturalmente no mercado internacional. Os índices lá fora terminaram, né, mês de fevereiro na máxima histórica, né, e tiveram aí o melhor mês de fevereiro desde 2019. Né? Então, sem dúvida, né, esse motivo veio. Né? A gente tinha comentado com vocês aqui ontem a importância do PCI pela manhã. Né? O indicador veio em linha com o mercado esperava, mas teve uma pequena revisão positiva da última divulgação. Né? Então, na margem, isso trouxe um ânimo, né, para os mercados. Teve um dia de risk on no mercado internacional ontem, isso que motivou o mercado a entregar, né, essa performance. Mas, Bruno, beleza, máxima histórica lá fora, né? Mas também é importante falar que tivemos uma temporada de balanços positiva e, além disso, tivemos aí esse hype aí da empresa de tecnologia impressionante, né?
É, foi isso que ajudou a sustentar bastante na questão do índice lá fora, mas é, mesmo é que essa discussão do mundo de AI, a parte de resultado como um todo foi muito boa, né? O restante foi bom. A temporada ajudou a sustentar e tem ajudado a sustentar o S&P nesse patamar.
Sim.
Tanto que, de novo, até de certa forma, fazendo um pouco de analogia com o que a gente vivia lá no final do ano passado, com essa discussão se a economia americana ia ou não ia, entre aspas, sobreviver a juros de 5, a gente está ali de novo. Assim, tudo bem que está, né, 4,5, terminar o final do ano, a expectativa do mercado chegou a ser 3,9. E segue tudo relativamente bem. O mercado andou, os fundos lá fora estão mais alocados de fato, mas na margem você ainda tem ali algum espaço. Quando a gente olha, né, o histórico recente, algum espaço por parte dos investidores de aumentar a exposição em ações.
É, a gente olha o tamanho da posição que tem nos money markets lá fora, né? Ainda tem muito dinheiro parado em caixa. Né?
Ainda tem esse ponto, cara. Isso, então, belo ponto, porque essa discussão do aumento da exposição não está nem contando você, entre aspas, expulsar o dinheiro da renda fixa indo para a renda variável, né, em busca, sim, de risco. Aí seria realmente, poxa, um fluxo bem maior.
Boa. E aí, turma, o mercado começa março, praticamente do lado lá fora, tá? S&P, Eurostox, Londres, né, com poucas variações. Até a gente olha para a Ásia ali, um pedaço da Europa, até capturando um pouco esse movimento mais positivo do final do dia de ontem. Né, mas na média o mercado, óbvio, depois de um excelente aí mês de fevereiro na parte internacional, acabam começando o mês de março um pouco mais lento. O dólar está de lado também, lá fora, do XY, que é o, ETF, né, o índice, né, da dólar contra as principais moedas desenvolvidas de lado. 10 anos tem um leve fechamento de taxa ali de 2 bips, 4,22 a taxa aqui de renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, a Treasury. Petróleo se recupera hoje, sobe 1,10, aqui está negociando 83 dólares. E já dando um spoiler para vocês interessante, a gente fez um podcast ontem, eu, a Marcela e o Jean, praticamente uma hora só falando de commodities. Né? Passamos aí por petróleo, minério de ferro, né, boi gordo, milho, soja, algodão, comentamos sobre essa questão da inflação, perspectivas de preço. Então, já dando aquele spoiler clássico, acompanhe o Radar da Semana, está imperdível aí o tema de commodities sendo discutido aí, ontem. Olhando um pouco para o minério de ferro, mais um dia de queda, 1,70 aí na variação para baixo, 114 dólares. Né? O minério vem de uma realização de 130 para esse patamar próximo de 115, pós o final do ano novo lunar na China. Então, na média, a gente está vendo uma realização do minério e o petróleo, por outro lado, bem firme, né? Praticamente bastante, né? Dezenas aí de pregões nesses patamares de 83 dólares. Para ficar de olho hoje lá fora, segue a bateria de dados de atividade e inflação nos Estados Unidos e na Europa. Para os horários 10h45, tem PMI e ISM de fevereiro nos Estados Unidos. E além disso, o índice de sentimento também de consumidor da Universidade de Michigan na mesma hora. Mas o que eu queria ressaltar com vocês, Bruno Lima, trazendo você de volta aqui para a bancada, na próxima semana a gente já começa aí com tudo na parte de indicadores. A gente tem basicamente, né, ADP e JOLTS na quarta-feira e payroll na sexta. Então, esse payroll provavelmente vai ser bem importante para calibrar, né, se a tendência do PCI de manutenção ali dos níveis se mantém ou se a volatilidade, né, dos dados dos Estados Unidos continua. Né?
Fazendo a cronologia aqui, né? Payroll muito forte, algumas coisas ali qualitativas no último número levam ali uma percepção que tem, enfim, alguns setores da economia americana que estão numa velocidade de aumento, né, de abertura de vagas, que historicamente é muito alto, deveria normalizar em algum momento do tempo, o mercado guardou essa informação, mas ajustou a probabilidade de aumento de juros. Aí vieram os dados de inflação realmente mais fortes, veio o CPI na sequência, CPI também, o mercado falou, ah, tem um quê de não recorrente aqui nesse número também, por causa de alguns efeitos de sazonalidade, principalmente na parte de serviço. Um PCE agora, que veio em linha, tudo bem que teve um aumento marginal. De lá para cá, a probabilidade de mercado sai de 70% em março de primeira queda de juros para 55% agora em junho. Então você já deslocou significativamente bem a curva. Mercado, em resultado, o mercado vai bem, ajuda a consolidar pelo menos o S&P num patamar ali razoável. Cara, todos os olhos agora então vão em cima do próximo número de payroll para eventualmente, nos parece, né, ou de fato aumentar essa probabilidade. Sim. Do corte de junho. A gente acha que é, pelo menos desde então, a probabilidade de você antecipar de novo, né, deslocar para abril ali, eventualmente, a primeira queda parece realmente improvável. Mas, na pior das hipóteses, o mercado, ele, pelo menos, já está com a expectativa relativamente bem ajustada. Acho que esse aqui é o ponto dessa recuperação aqui, desse recap rápido aqui de cronologia. A não ser que, de novo, não parece ser o cenário base, um payroll realmente, pô, muito mais alto do que a gente está imaginando.
Tá? Boa. Então, turma, acho que basicamente o mercado vai ficar, né, bastante em compasso de espera até a divulgação desses dados na próxima semana. O Bitcoin segue a sua tendência clara de alta aí, né? Mais um dia aí, 62.200 dólares aí, 1,20 de alta. O Bitcoin vem, não só o Bitcoin, todos os ativos digitais vêm ganhando bastante força nos últimos meses, né? E logo após a aprovação também, né, dos ETFs de cripto nos Estados Unidos, teve um inflow grande, né, para o mercado à vista por lá. Então, turma, resumo da obra do mercado internacional é isso. O mercado começa março, nessa sexta-feira, um pouco mais lento, depois de encerrar um fevereiro em máxima histórica, né, ontem por lá, em cima de uma temporada de balanços muito forte e principalmente focado no debate sobre inteligência artificial, NVIDIA, Microsoft e companhia, como a gente vem comentando aqui praticamente nos últimos, né, dias aqui, com grande frequência. Dados importantes, agora, 10h45 da manhã, nos Estados Unidos, e semana que vem temos payroll na próxima sexta-feira. Então o mercado vai ficar bastante atento a esse movimento. Vamos para o Brasil, Bruno?
Bora.
Aqui, turma, daqui a 20 minutos, 9 horas da manhã, IBGE divulga PIB do quarto tri, projeção aqui do BTG é uma queda de 0,10% na comparação trimestral e uma alta de 2% na comparação anual. Então é importante monitorar esse dado de inflação aqui também. A gente teve um IPCA 15 essa semana mais brando, que ajudou o mercado aqui, trouxe fechamento de curva também. Então, dada a atividade aqui hoje, é importante, né, para a gente ficar de olho. Além disso, tem PMI industrial aqui no Brasil também, 10 horas da manhã. Na próxima semana, uma agenda mais tranquila, ou seja, já sabe que a gente vai ficar bem atento ao mercado internacional na próxima semana, na parte das agendas. Além disso, Gabriel Galípolo participa de evento em São Paulo agora pela manhã, né, o diretor de política monetária do BC, então pode ter alguma declaração, né, em relação a juros aqui no Brasil. E o Ministério da Fazenda anunciou que hoje vai acontecer uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, CMN, às 15 horas, mas ele não tem pauta divulgada, né? Então, mais no final do dia deve ter algum anúncio do que foi discutido aí no Conselho Monetário Nacional. Lima, não tinha dia melhor para você estar aqui, né? Virou o mês, então trocaram aí as carteiras. Verdade. Do BTG, né, na nossa carteira de ações, small caps, dividendos, né, na carteira mais famosa aí, que é a Tenzin, vamos dizer assim. Novidades do mês são Itaú, B3, Renner, Embraer e Raízen, ou seja, varejo aí voltando também para a carteira.
Acho que é nesse ponto, cara, acho que assim, algumas discussões aqui que a gente fazia recorrentemente. O primeiro ponto era a própria Vale, né, que sai da carteira esse mês depois de algum tempo. Por que Vale está saindo da carteira no nível de preço ainda bastante deprimido, na nossa opinião? Essa carteira, ela carrega, obviamente, algumas coisas ligadas a... muitas coisas ligadas ao fundamento, mas ela também respeita e tem essa disciplina de olhar visões um pouco mais táticas. Uhum. Então, a gente, dado que a gente faz essa carteira, a gente revisa ela mensalmente, a gente não se furta de olhar taticamente algumas teses que eventualmente possam apresentar um melhor momento de curto prazo. E isso traz algumas discussões aqui para a mesa dos alguns ativos que estão entrando na carteira. Por exemplo, Embraer, que está entrando no lugar da própria Vale. Raizen, que está chegando aqui na carteira, a gente tira Cosan e coloca Raizen. A discussão é que, enfim, Cosan tem outros ativos, que a gente continua gostando pra caramba da tese Cosan, isso não mudou. Raizen é uma das principais subsidiárias da Cosan, mas para a gente capturar esse momento muito mais positivo de açúcar e etanol, nesse momento é melhor e de repente não há subsidiária direta do que na própria holding. E aí a questão de Nubank que sai da carteira e Banco Brasil que sai da carteira tem também muito a ver com a questão de performance relativa. Nubank performou muito bem no último mês, subiu quase 30% depois de resultados. O Banco Brasil tem performado muito bem e a gente volta com o Itaú e traz B3 para a carteira, depois de uma queda razoável desde o início do ano. Papel ali já começa a ficar realmente um pouco mais próximo do valuation que a gente acha razoável. E lembrando que é um veículo importante para o investidor estrangeiro, caso essa tese realmente de ciclo de queda de juros ela cada vez mais ganhe força, é um veículo muito claro na cabeça do investidor estrangeiro de capturar mercado de capitais mais pujante aqui no Brasil. E aí a gente volta ali também com ela depois de algum tempo a carteira.
Boa, turma, e além disso, então entrem aí, né, no BTG Content, nosso site, aí, nosso grande, né, encontro de informações aqui do banco. Como eu comentei, tem a carteira de fundo imobiliário, tem a carteira de small cap, carteira de BDR, junto com essa tensão que a gente acabou de comentar aqui, que são as 10 ideias para o mês. Então, parada obrigatória acompanhar também por lá. Temporada de balanço aqui no Brasil ainda está aí com grande velocidade, tá? Só para ter no radar na semana que vem. Tem Vibra, Raio do Brasil, 3R, CSN, Gol, Magazine Luiza, Petrobras na quinta-feira, Arezzo, entre outros. Então, a semana que vem é uma semana super cheia da temporada de balanços aqui no Brasil, turma. Então, atenção redobrada para isso também. Esse é o resultado da MRV, né, agora no overnight, algum first read aí?
Cara, então a gente não parou para olhar com carinho, mas já vem relatório aí.
Além disso, pessoal, a Sabesp anunciou que vai fazer uma emissão de 3 bi de reais em debêntures simples e a Marfrig também nessa mesma linha, 1,87 bi em CRAs. O Conselho da Cielo convocou para 2 de abril a Assembleia Especial para nova avaliação do preço por ação da OPA. Lembrando, a Cielo está com uma operação para fechar o seu capital na B3. Mais algum ponto, meu camarada?
Não, cara, eu acho que no limite...
Falando da Petro aí, alguma expectativa para semana que vem? Teve ruído essa semana?
Teve esse ruído. A gente acha que é oportunidade de compra.
Eu vi, soltaram um paper, né?
Teve uma declaração do CEO falando um pouco sobre a Petro ser cautelosa em relação ao pagamento de dividendo, mas desse ponto, a gente acha que a realização foi muito porque o mercado começou a precificar um dividendo extraordinário acima de 4 bi de dólar, que é o que a gente tem para o próximo resultado. O mercado começou a discutir 5 bi de dólar, alguma coisa por aí. Mas, de novo, na nossa opinião, a tese ela não muda. Logo depois, até a própria Petro saiu com um fato relevante, disse que não tinha tomado nenhuma decisão em relação a isso. A gente acha que é um buy opportunity olhando esse movimento de curto prazo.
Boa. Turma, então resumo da ópera é esse, uma sexta-feira mais lenta, nesse início do mês de março, depois de um fevereiro super agitado, com mercados lá fora em máxima histórica, aqui com volatilidade grande, a temporada de balanços, de olho aí em Brasília, março, né, normalmente tende a ser o mês que as coisas voltam, né, on track aqui em velocidade em Brasília, temporada de balanço ainda bombando na semana que vem, e mercado lá fora de olho, um grande destaque no payroll na próxima sexta-feira, dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Brunão, obrigado pela parceria.
Valeu, cara.
Turma, uma boa sexta-feira de negócios para todo mundo. Lembre de ouvir o nosso podcast, Radar da Semana, né? Falamos aí quase uma hora sobre commodities, parada obrigatória ao longo do final de semana, tá por dentro, principalmente nós aqui brasileiros que, né, dependemos das commodities aqui, dada a nossa matriz econômica. Um bom final de semana e lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. We'll